Boa tarde, pessoal da Baster.com. Estamos aqui com o Sextou com o Mili. Tudo bom, Juliano? Antes de começar, vamos lembrar aí do pessoal do Rio Grande do Sul, né? Acho que quem puder ajudar, ajude, né? E que a gente está torcendo para que tudo se restabeleça o mais rápido possível. Tem dezenas, centenas de lugares para doações. Aqui na minha cidade mesmo, passando na ação social, ali tem uma montanha de coisa para mandar lá. Isso porque está saindo carreto todo dia daqui. O brasileiro é muito presente nessas épocas aqui, né? Então, vou começar os balanços. Saiu um monte, não deu tempo de ver tudo, né? Tem que ter um cuidado assim com a análise, né? Lembrando que aqui não é, a gente não faz indicações de compra e venda, que é somente um estudo das empresas com a visão de longo prazo, né? De uma maneira geral, das empresas que a gente acompanha, todas elas estão vindo com resultados bons, né? Acho que a quem não lembro de nenhuma. Assim, então, o mercado está um pouco desanimado. Tem a questão fiscal, também tem a questão do Delta, né? E como as empresas estão dando resultados crescentes, então isso vai prolongando a simetria. Então, é uma época muito difícil para o investidor de curto prazo e uma época muito boa para o investidor de longo prazo. Então, a filosofia Baster cabe muito bem nessas questões, né? Cabe bem em todas as épocas, né? Nessa época em particular, na minha opinião. O lucro líquido, né, cresceu 8%, né? O lucro líquido em banco, ele é um dos poucos setores que você pode usar o lucro direto, não precisa nem olhar o EBITDA, né? Então cresceu quase 9%, né? Então, bom crescimento. A gente olha o tamanho da carteira, né? Cresceu 21%. A gente olha o ROI, né? Para ver o retorno e a inadimplência. Onde está? O índice de eficiência, ele está absurdamente baixo, né? O do Itaú, que já veio o recorde do Itaú, né? Nesse trimestre 38, o Banco do Brasil 25, é quanto menor é melhor, então, o índice Basileia, a gente viu no Itaú ali, né? 14, né? Então, aqui está 15. Pode. Por isso que ela deve ter aumentado o dividendo esse trimestre, aumentou o dividendo. Eu vi errado. O crescimento foi 10%. Tá bom. A qualidade do crédito, que é importante, né? Está em 2,9. Cresceu um pouquinho, né? Mas. do ano para o outro, mas está bem abaixo ali do Bradesco, está mais de 4, né? Então está um pouquinho 2,8. Então está na média, assim, nos melhores bancos. Vamos ver se eles dão o ROI. Vamos ver o guidance, que é importante, né? Então a carteira de crédito, crescimento aí, vamos pegar na 10%, né? Sustentava a margem financeira entre 7 e 10, né? No, deu 21. No, esse que eu vi que era 21, que eu achei que era bem acima, né? A provisão, né, para liquidação de devedores duvidosos foi 30 milhões, né? 8 foi nesse trimestre, 8 vezes 4 dá 16, 32, para melhorar um pouquinho para entrar no guidance. Está, né, 34 aqui projetado por ano, né? Receita por cento de serviço também precisa aumentar um pouco, entrar no guidance. As despesas tá baixo, que é bom, né? O lucro líquido ajustado, 40 milhões, 37 a 40, 9 vezes 4, 37, 38 e pouquinho, tá na média, né? Então a gente sabe que tende a aumentar o lucro, né? A empresa já tem um poder de lucro muito bom, é fácil fazer vocês fazer essa conta, né? Então, vai expandindo isso. Eu não vi o ROI aqui, mas o ROI foi 21 e pouco, né? Então, lembra daquela métrica do Itaú? 14% mais ou menos o custo do capital, está bem acima, então o retorno do banco, a geração de valor para acionista. Se entregar o gás, com certeza vai ser muito bom. Eu não vi a Pets, mas depois que a gente acabar, eu faço a Pets para você, tá bom? Em sua homenagem. Obrigado, Felipe. Não é Felipe, é Paixão. Eliseu Paixão. Obrigado. De você estar vendo esse chat diretamente de Portugal. Mais fácil ver alugado imóveis, dividendos e ações, Juliano está falando. Acho que dos dois. Assim, o mais fácil é dividendos, né? Porque você não precisa fazer reforma, não tem inquilino, nada. Mas tem que começar cedo e comprar empresas que geram valor. Qual o motivo do B3 só ficar caindo, sendo mesmo apenas Selic alta? Eu não vi o balanço da B3, mas acho que é dois fatores, né? Liquidez, saiu bastante dinheiro estrangeiro daqui. Não sei se é isso, imagino que seja, né? E a falta de IPOs, né? É pra você ver despesa e tal, né? Vamos ver Minerva. A Minerva, ela vê um bom resultado, né? Resultado bom, né? Só que a gente tem que separar em duas partes, né? O presente e o futuro, né? Então, no presente, né? Ela deu fluxo de caixa livre, aumento de EBITDA, aumento de receita, aumento do volume, tudo. Toda empresa que é escalável é volume e preço. No caso da Minerva, o preço até quanto mais baixo é melhor aqui no Brasil, né? Porque eles ganham pelo spread. Na exportação faz uma diferença, né? Mas na exportação a gente sabe que tem uma questão que o preço está menor agora, mas a China tende a passar um ciclo bem de baixa ano que vem, né? Final do ano, ano que vem. Eu pedi uma live com eles, né, um Basta Webcast, mas eles falaram que vão fazer só depois que sair o deal, né? E eles estão certos, né? Não tem aqui, não, eles não podem falar nada, então, né, então vão ter que esperar. É, para vocês verem que o resultado foi bom, né? Não precisa ser muito gênio, é só a gente olhar aquela visão de escalabilidade, né? É, então, volume de vendas, né? Abate não quer dizer que seja volume, eles podem bater bastante agora e vender posteriormente, né? Então, vamos ver o volume que é na veia, né? 346 contra 288, 20% a mais, né? Bem parecido quase com o quarto trimestre, que tem essa sazonalidade final de ano que a pessoa consome mais carne, né? Então dá para ver que foi bom, né? Não tem como falar que foi ruim. A receita aumentou 12%, que é o preço que estava maior, né? Aqui aumentou 18% em relação ao quarto trimestre, porque teve aquele efeito de um bi e meio da Argentina, né? Se a gente colocar um bi e meio aqui, vai para 8%. Né? Então vai dar mais ou menos esse crescimento mesmo. O EBITDA, né? Subiu 20%, né? Então, não tem como falar que foi ruim, né? A margem EBITDA subiu, né? Não pode comparar com o quarto trimestre, que não é a mesma sazonalidade, né? E a dívida líquida subiu um pouquinho porque eles já captaram pro deal, né? A empresa deu um prejuízo, mas não deu, né? Ela deu lucro, ela deu 80, 90 milhões de lucro, né? Isso aqui é só contábil, né? Por isso que a gente sempre olha o EBIT do lucro líquido, é sempre distorcido na maioria das empresas, né? Então a gente olhou a parte presente, né? Então a parte presente hoje, o resultado de hoje, vamos um bom resultado, né? Para ser melhor que isso, só se o preço da exportação tivesse. O preço estivesse mais alto, né? Então, daí sim, daí ia ter uma margem muito maior, tal, ia ter um retorno muito maior. Mas, como eu falei, tem a previsão que a China entre em um ciclo de baixa. As perspectivas continuam, né? O ciclo bom aqui na América do Sul continua a perspectiva. Os analistas estão achando que vai acabar no final do ano, mas a Minerva não acha. Acho que vai começar a virar no meio do ano que vem. Se virar, né? Como eu falo, né? Esses ciclos estão mais prolongados, né? Menos tende, porque o Sudeste Asiático puxa muito, né? E os Estados Unidos está muito ruim, né? E cada vez vai ficar mais ruim, cada vez vai ficar mais assimétrico o retorno aqui do Sul contra o Ministério do Norte. Pelo simples fato que lá é grãos e aqui é pasto, né? Não tem como competir. Então, tem todas as perspectivas que estão boas, né? Mas são perspectivas, né? Podem não se concretizar. Você fala assim, mas tá bom, né? Por que que deu prejuízo e tal, né? Tudo que eu falo, agora a gente vai olhar o futuro. Qual que é o futuro, né? Futuro é o deal, né? É a Marfrig, a compra da Marfrig, né? Isso sim pode dar muito certo, pode dar muito errado, né? A gente tem que acompanhar, né? Então isso vai ficar. No resultado financeiro, vocês vão perceber, né? Se a gente olhar o endividamento, né? Fluxo de caixa sobre capital, tudo belezinha, né? A dívida de longo prazo, né? A dívida total, 24 bilhões, eles têm 16 em caixa, né? Então, se a gente olhar aqui o bridge de pagamento, né? Eles não precisam desse dinheiro aqui, né? Ter 16 bilhões em caixa, né? Ó, 2, 3, 4, 6, 8. Então, se eles tivessem 10 bilhões, 9 bilhões, já faria frente até 2026, né? Então, é um dinheiro muito alto que cria um custo muito, muito caro para eles, né? Por que que eles têm esse dinheiro? Justamente para pagar a Marfrig. Já tem uma parte que já pagaram, está nisso, e a outra parte para pagar que está ali, né? Então, o que que isso faz, né? Duas coisas: que a despesa financeiramente muito, né? Ó, de 300 milhões para 700, né? Então, esse daqui é aquele custo que eu falo sempre, né? Que a empresa tem a despesa agora e não tem a receita. Aqui no caso da Minerva, é assim: saiu o deal, no próximo trimestre já entra o EBITDA correspondente. Então, equilibra muito rápido. Quem tá exatamente nesse ponto, que aumenta o EBITDA, e drenagem do EBITDA no resultado financeiro, é a Movida. Certo? Só que a Movida é diferente, ela não tem um evento que equilibre isso rapidamente, vai ter que ser organicamente, trimestre a trimestre e tal, né? Vai ter que ser uma evolução ali de ganho operacional com diminuição de taxa de juros, né? Então, se você olhar o balanço da Movida, é igualzinho. O EBITDA tá bom, a geração de valor tá bom, depois drena tudo no resultado financeiro. Então, essa diferença aqui se equilibra rápido, né? Então, tem essa diferença aqui, né? É por isso que isso daqui é real, tá? Não é, não tem nada a ver. Isso daqui realmente está afetando o resultado, né? Então, é por isso que o mercado desconta bastante na cotação, porque momentaneamente, enquanto não sai o resultado, uma grande parte da geração de valor está sendo drenada aqui no resultado financeiro. Aqui, a variação cambial é 2,66. Isso daqui a gente ajusta, né? Porque é marcação mercado, como eu ensino vocês no curso, nas aulas particulares, né? Então, se você somar esse 2,66 no prejuízo, vai dar 80, 90 milhões de líquido, que é o resultado certo da ainda tem que ajustar pela depreciação e tal, mas, né? Então, a empresa não deu prejuízo, deu lucro, e tá, no presente está indo bem, bom resultado, mas o resultado está sendo drenado no financeiro justamente por causa da Marfrig. Saindo, dando o deal, sendo tudo que a empresa pensou, né? Isso daqui se equilibra rapidamente para que entre o EBITDA de uma vez também. Então já fizemos BB, Minerva e já falamos da Movida também. Quais são os pontos de atenção? E a Movida você tem que prestar bem atenção que a dívida está bem. Não está ideal, vamos digamos assim, né? Prefere Banco do Brasil e Itaú. Eu gosto dos dois. Não tenho preferência, né? Aquela que é os dois filhos, eu gosto dos dois filhos. Alguma dúvida? Vamos fazer a PETS para o Juliano. Vamos ver se ele fala o resultado ruim, mas não sei também. Às vezes ele fica meio. Vamos ver se foi ruim mesmo. Essa questão aqui, né? É assim, ó. Toda empresa que é de crescimento, pimentinha, né? O mercado precifica o crescimento, né? A PET, ela funciona como empresa de precificação, certo? Mas ela cresce assim, de uma maneira mais, digamos assim, não muito acelerada, né? O que não é ruim por si próprio, né? Mas às vezes o pessoal ancora, porque o pessoal estava R$ 20, não sei quanto estava, agora está 4, né? Para voltar a ter aquela precificação, o mercado tem que precificar um crescimento, né? É claro que agora vai ter um crescimento muito forte, porque vai com a fusão ali com a Cobase, né? A gente vai ver depois, né? Então a receita cresceu 2%, né? Mas a gente vê que pelas pimentinhas, a gente viu, vamos ver a marca daqui a pouco, tal, né? É um crescimento mais baixo, né? O lucro líquido ficou flat, né? As despesas diminuíram, de aquisição diminuiu. Aliás, as despesas gerais administrativas diminuiu, que é bom, 8%. O EBITDA caiu 8% também. As despesas caindo, não é porque caiu. A receita caiu aumentou 2%, o lucro, então o custo aumentou um pouquinho, mais do que a receita. E aqui, eles não abriram o balanço total aqui. Tem alguma despesa aqui que impactou um pouco o EBITDA. O lucro líquido já caiu bastante, né? Vamos ver por que que foi. Vamos ver abaixo do EBITDA por que que foi. Às vezes é uma questão contábil, igual da Minerva lá. Aqui dá para ver, tá mais aberto. Aumentou com vendas, diminuiu aqui. Foi outras receitas aqui que aumentou um pouquinho, mas foi pouca diferença também no EBITDA. Isso acontece trimestre em trimestre, não foi esse o problema, né? O problema foi no lucro líquido, vamos ver por que que é. 5, 6, 2 para 4, 44 para 4, 39. Não. A depreciação está aumentando, né? Tem que ajustar isso daqui. Ah, foi no resultado financeiro. A depreciação aumentou, né? Mas isso é normal, a empresa está crescendo, aumenta mesmo. Mas o principal foi o resultado financeiro. Despesas financeiras. O endividamento deve ter crescido. Vamos ver se marca só o mercado, mas não deve ser. Vamos lá no resultado financeiro. Ele está fechando o endividamento. Fluxo de caixa. Aqui queimou 20 milhões aqui. Foi no investimento, né? Então quer dizer que a geração de caixa não está suficiente para. Ah, foi aqui, endividamento. Dívida bruta aumentou 48%. O caixa aumentou 25%, então o resultado financeiro foi pior, né? Dívida mais alta, né? Então é por causa disso daqui. Digamos assim, ó. Por muito por cima que eu não acompanho a Pets, mas é uma empresa assim que não teve um crescimento, né? Então aumentou a dívida sem proporcionar o crescimento. Quando a gente aumenta a dívida, a gente está pensando no crescimento, né? É que nem a Minerva, por exemplo. Minerva aumentou a dívida. Por quê? Porque ela vai comprar Marfrig, né? operação na Marfrig. Então, quando acontece esse crescimento, né? Mas pode ser também que esteja levantando capital para comprar a Cobase. Então, no final vai ser mais ou menos a mesma coisa que a Minerva. Eu não sei, eu não acompanho ela para saber qual que é o. Por que, que subiu tanto o endividamento assim. É, não entrou aqui não. Poder. É, quando tá no computador, não sei porque às vezes pula. Deixa eu ver aqui. É, além dessas quatro, poderia comentar brevemente. Essas aqui que são muitas. Arezzo, eu não vi. B3, já não vi também. Fleury, também não vi. Magalu. Veio um resultado bom da Magalu. Eu vi, né? Até estava caindo hoje, acho que, né, mas eu vi o webcast da Magalu também, eles estão bem confiantes, né? Então, não vi assim nada assim, assim, isso daqui veio fraco, né? Eu poderia até fazer aqui a Magalu. Não, mas... a Pets eu fiz agora, Droga Raia não vi, Login não vi, Reconga eu ainda não vi, SLC também não vi, nem Vivara. Saiu muito resultado, não deu para ver todos. Eu vou fazer um chat essa terça-feira, tá bom? Vou pegar, vai ser nessas empresas mesmo que você falou. Vai ser Fleury, SLC, Vivara, né? A gente pega, vai ter a CEMIG hoje. A CEMIG eu já falei que é o diretor. A gente vai fazer um Baster Bcast com a CEMIG, né? Já estamos preparando o pipeline. Então, vou fazer Magalu para vocês, né? Ó, tá até aqui porque eu dei uma analisada. O EBITDA cresceu 50%, né? E o principal é que a margem EBITDA subiu, né? 2,5 pontos. O ideal aqui 10%. 10% nesse EBITDA seria muito bom, né? Deu 30 milhões de lucro, né? A geração de caixa foi muito forte. Nesse trimestre aqui, historicamente, queima a caixa. Né? O primeiro trimestre queima a caixa. Nesse trimestre não queimou. Né? Então vocês podem ver que o caixa ficou estável, porque eles captaram, falou de 1,2 bilhões, mas eles pagaram 1 bilhão também na dívida. Né? E pagaram mais 2 bilhões agora em abril, mas não está aqui ainda. Né? Então, eles encerraram toda a dívida até final do ano que vem. Né? Próximo pagamento é só final de 2025. Então, pegando assim, né, entre Casas Bahia e Magazine Luiza, tem essas diferenças, né? Sobre capital mais enxuta, né? Na verdade, esse caixa líquido. Né? Então, tem um crescimento aqui de... nas vendas totais, 16 bilhões, 20% ano contra ano. Né? Para quem fez meus cursos, sabe que o que importa é o SSS. Né? Que o crescimento das vendas é importante, mas se você abrir, tem 900 lojas, se você abrir 150 lojas no ano, vai crescer a receita de qualquer maneira. Então, o indicador que a gente mais olha é o SSS. Né? Então, o SSS vem com 9%. Um SSS muito bom, na verdade. E ganhou share, né? O e-commerce também cresceu, 29%. Marketplace, 40%. Né? Aí esse aqui é o indicador melhor, na tech rate, né? O tech rate é quanto que a. No marketplace é quanto a Magazine Luiza captura, né? Então é assim, ó. Você. Um marketplace de tinta vende tinta lá, né? Então vender 1 milhão de tinta na Magazine Luiza. Se o tech rate for de 5, eles vão vai entrar 5% de receita para a Magazine Luiza, né? E a margem de dinheiro também que está crescendo, né? É mesmo, né? Então, indicador, esses dois indicadores são muito bons, né? Novos sellers também crescendo, né? E aqui eles estão fazendo um trabalho, né, de fazer um churn, né? Aqueles sellers que não estão tendo um bom NPS, eles estão limpando o área. Eles estão olhando muito o NPS dos sellers. O Fulfillment, né? Ele está sendo, tá avançando, já está em 20%, né, no marketplace. Então, o Fulfillment, basicamente, ele é. O cara vai vender tinta, em vez da tinta tá lá no depósito do cara, tá no depósito da Magazine Luiza. Então, daí tem tanto todas as facilidades, né? O cara pode fazer aquela entrega na loja, sem custos, né? E é muito mais rápido, muito mais barato, por aí vai, né? Magalu Ads, né? Que é uma. É você monetarizar as plataformas de marketplace, né? Também está aumentando. Aqui o cloud que eles estão entusiasmo. Aqui é o grande driver, né? O driver é o perigo, né? Porque sempre quando uma empresa se entusiasma com o negócio, pode dar muito certo, pode dar muito errado, né? Então vai ser uma algum MA aqui, algum relevante, né? Eles até já captaram esse dinheiro follow-on para isso mesmo, né? Então, esse é o driver da Magazine Luiza. Essas duas bombinhas, assim, digamos assim, que a Magazine Luiza comprou, né? Que não davam dando retorno, começaram a dar, né? A Netshoes deu lucro, Klabun deu um lucro bom até, né? E já está começando a loja física. A loja física, né? Qual que é o mindset? Eles colocam a loja física da Kabum dentro de uma loja grande da Magazine Luiza, né? Para fazer justamente a logística reversa. Pelo que eu entendi, esse é o mindset, né? Então, aquelas devoluções que tem, algum produto que quebrou, rasgou a embalagem, né? Ficou sem embalagem, etc, 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 eles colocam nessa loja física aí. Dá algum desconto e faz girar a logística reversa. A logística reversa é sempre o câncer do e-commerce, né? O Netshoes também pode fazer a mesma coisa, né? Se daqui der certo, para fazer o Netshoes. Imagina o Netshoes, a logística reversa que tem o Netshoes. Você compra um tênis, não vem da cor que você quer, não vem no serviu, o material naquilo que você queria, né? Esse canta Magalu, aquilo que eu falei, eles estão focando muito no NPS, né? Então, está 73%, mas eles têm 80% nas lojas físicas, né? Então eles querem chegar nos 80%. Então, eles estão. Aqueles marketplaces que estão com NPS baixo, eles estão limpando área. E o resultado financeiro, a gente viu, saiu do prejuízo, do lucro, né? Aumentou o EBITDA e tal. O importante é isso aqui, né? Margem EBITDA subiu, a gente já viu, né? O capital de giro está bem. A gente viu que eles captaram dois. Eles recuperaram 2,7 bilhão, né? Aqui é o caixa, né? Eles têm aqui dois. Não, aqui é o fluxo de caixa. Fluxo de caixa. Aqui, ó. Tá vendo? O fluxo de caixa operacional, eles queimavam bastante caixa no primeiro trimestre. Primeiro trimestre de 21 queimaram 2,5, primeiro de 22 queimaram 2.900, ano passado queimaram 2,5 e nesse trimestre veio flat, né? Foi o melhor indicador que eu achei, né? O fluxo de caixa foi o que a gente viu aqui, né? Isso aqui é LTM, tá? Não é do trimestre, é do ano inteiro, né? Aqui, como eu falei, né? A empresa não tem dívida, tem 2,4 de caixa líquido, né? Serviço financeiro também está indo bem. Até eles fizeram uma nova captação. Eles colocaram 1 bilhão, né? No Magalu, né? No Luizacred. 500 milhões a Magazine Luiza, 500 milhões de Itaú, porque eles estão mais otimistas com essa. Parou de dar prejuízo, né? Olha aí, tá vendo? Né? Já começou a dar um lucrinho, né? Então eles colocaram 500 milhões no capital no Funding e o Itaú colocou 500 milhões. Que o Grande do Sul, né? Eles estão falando o que eles estão fazendo, claro, a gente agradece tudo, mas eu não gosto de racionalizar tragédia, sabe? Tragédia a gente ajuda, depois a gente faz as contas quando tiver tudo tiver mais números e já tiver tudo solucionado, o pessoal já tiver sem inundação, sem nada, né? Então é isso aí. O resto, fora do de hoje, eu faço semana que vem. E aí, Zab, tudo bem? Banco do Brasil já vi, Prio faço terça-feira. O janta vai muito difícil um banco do tamanho do Itaú e tão bem gerido quanto ele quebrar. Do tamanho do Itaú não é tão difícil, a gente já viu vários, né? Até nos Estados Unidos quebrou vários até maior. Mas bem gerido igual o Itaú não vai quebrar. Se é bem gerido, não quebra. Então, qual que é a próxima cache, né? Amélios, né? O grande driver dela é o deal lá com o Votorantim lá, que se der tudo certo, vai fechar no ano que vem. Então, assim. O resultado tá bom, né? Bom, tá regular, tá? Mas pelo resultado, né, não tem grandes drivers assim, né? Então, o grande driver é o deal lá, né? Então, a gente só vai saber se vai dar certo ou não quando sair a notícia, né? O resultado em si, né? Ó, a receita líquida caiu aqui no trimestre. Ela se manteve, ela não, ela caiu 1%, né? Mas aqui teve um não recorrente aqui no primeiro trimestre, né? No Shopping Brasil aqui, então teve assim um resultado razoável, né? Como eu falei, foi regular o resultado da Melis, né? O custos caiu, que é o principal, né? O EBITDA saiu de um prejuízo e deu lucro, né? E o lucro ajustado é 19 milhões, né? Então, o lucro da Melius, né, foi no resultado financeiro, tá? Então, operacionalmente, ela tá indo, foi regular. O operacional, eles fizeram, tiveram um lucrinho, EBITDA positivo, vocês viram lá, tal, né? Então, duas coisas boas, né? Ela gerou caixa, né? E gerou lucro, então tem que agora esperar para ver se vai ser o deal. É isso aí, né? Então, caixa tem 600 milhões, menos 200 e pouco que eles pagaram agora. A restituição vai para 470, né? É muito caixa para eles, não precisa. Então, ou eles vão fazer algum e-mail, ou eles vão dar mais algum dividendo, na minha opinião. Então, é isso aí. O resultado vem aqui, ó. Aqui, ó, o estado financeiro, tá vendo? tá? EBITDA contábil 6, resultado financeiro 17, lucro líquido. Mas como a gente viu que o EBITDA ajustado foi maior, então o lucro líquido real também foi maior. Gerou caixa, né? Agora é a máquina que falta, né? Armac. A apresentação fica bem chata. Eles tiveram CAPEX no trimestre, né, de 98 milhões. Né? Quase não cresceram o número de máquinas, cresceram 20 máquinas só. Né? Pelo que eu entendi, eles estão saindo fora de elevadores, da plataforma elevatória, e estão comprando linha amarela, então aqui está o CAPEX. Né? Venderam mais barato, e, né, então por isso não cresceu muito. Mas eles já compraram mais 304 milhões, que estão para ser entregue agora no segundo trimestre. Alguma coisinha no terceiro, mas a maior parte do segundo. Então aqui vai estar o crescimento, certo? Então eles colocaram o pé no acelerador, deu para perceber isso, eles seguraram no quarto trimestre, seguraram no primeiro trimestre, que é um trimestre, lembra assim, o primeiro trimestre é um trimestre que o resultado é bem impactado pelas chuvas, né? Porque uma parte das máquinas alugadas, elas são por horas contratadas, né? Então não chove, não trabalha, então não tem esse retorno. Esse CAPEX aqui, pelo que eu entendi, ele vai ser mais um mercado spot, que justamente é onde eles tiraram do mercado spot para colocar no longo prazo, então uma boa parte daqui vai voltar no mercado spot, que tem uma margem mais interessante, muitas vezes. Né? Ano contra ano, a receita aumentou 35%, é uma pimentinha, né? Receita bruta de locação 42%, a EBITDA consolidado 31, EBIT de locação 45, o lucro líquido dobrou, né? 102%. Então a frota, como eu falei, ela não cresceu muito nesse quarto e primeiro trimestre, justamente porque eles colocaram o pé no freio, que são bem conservadores, né? Então o CAPEX diminuiu aqui, mas já está contratado aqui mais 304 milhões. Então o crescimento aí para tem um crescimento de um EBITDA no nível de uma pimentinha, você já está meio que dado aí, né? Então, a receita já passou, e não tem muito o que ver também. O resultado, né? Não tem nada, fluxo de caixa, está no fluxo de caixa, o lucro líquido aumentou 100%. O ROIC, que é importante, né? É 20% de ROIC. Aqui é importante pelo seguinte: a Armac, né, ela não é difícil fazer concorrência para ela, certo? Que a concorrência da Armac, ela não é uma concorrência na montagem, entendendo? Qualquer grande capital hoje, 2, 3 bilhões aí, que é nada para muitas empresas grandes, né? Eles fazem uma empresa dessa, né? Então, a entrada da concorrência não está no início da operação, está no carregamento da operação. Que como quase ninguém consegue esse ROIC aqui, eles não conseguem competir, né? A estrutura de capital fica desequilibrada, entendeu? Você precisa ter uma geração de valor, um EBITDA crescente, um ROIC muito bom para geração de valor suportar o crescimento da empresa. Entendeu? Então, a defesa da Armac está justamente aqui. Enquanto vocês veem um ROIC assim perto de 20, e o ajustado está em 32, né? Sempre ajustado, ele tende a ser mais assim, o realista, certo? Nas concorrentes, aquelas que conseguem 10% é muito. Não que eu não possa ter uma meio normal, né? A dívida também caiu, né? Dívida líquida, né? A dívida caiu em relação ao EBITDA também caiu, 2,5 para 2. O pensamento deles ficou bem claro. Eles vão dar uma acelerada, não assim, super acelerada, mas vão dar uma acelerada. A partir de agora já está contratada o crescimento do segundo trimestre, né? E eles vão fazer isso tentando ficar perto dos dois aqui. Certo? Então, vamos supor, o target deles, a gente vai acompanhando no ano se vai acontecer realmente isso. O crescimento deve vir porque eles já fizeram o CAPEX. É, grande dúvida se eles vão conseguir ficar perto do 2 aqui, né? É claro que também eu percebi que eles estão com apetite um pouquinho maior para MAs, né? Se sair algum MA, daí não, né? Daí não vai ficar perto do 2, né? Agora, o que a gente percebe, como eles acham, né, que a concorrência deles não é grande, certo? As empresas, muitas empresas assim, similares, né, nesse tipo de setores, né, não só de linha amarela, tudo, né? Muitas vezes eles compram carteira, né? Mas eles não estão objetivando o ativo, sem a carteira, né? Então ele chegaria aqui numa empresa que tem 500 máquinas, mas eles estão dentro de uma Vale, por exemplo. Tá entendendo? Então eles compram essas 500 máquinas, mas na verdade eles não estão comprando as máquinas, estão comprando o contrato com a Vale. Tá entendendo? Então muitas vezes eles pagam caro sobre esses ativos aqui, justamente para ganhar esses contratos. Isso é um tipo de MA que é feito normal nesses setores. Eles não fazem isso, porque eles acham o seguinte, que a hora que acabar esse contrato, eles vão conseguir esse contrato com a Vale, porque simplesmente eles conseguem um atrativo maior com a Vale. Esse é o pensamento deles, entendeu? Então, a MA que eles fizerem não deve vir através de compra de carteiras, e sim de ativos realmente que façam gerar um valor, um ROIC bem alto igual esse. Então, acho que é isso. O resultado em si foi bom, foi um resultado de pimentinha. A perspectiva deles eu já falei, e o grande que a gente tem que olhar é sobre capital, vocês vão conseguir ficar perto de 2 vezes se caso não tiver MEI. Se tiver MEI, com certeza vai ser maior, né? O Agatha está falando, as pimentinhas são empresas assimétricas e escaláveis. Pode ser escaláveis, replicáveis, né? São aquelas empresas. Elas nunca são assimétricas, tá entendendo? Se você pegar uma pimentinha assimétrica, né? Tem algumas que estão flat, certo? Nessa época aqui, né? O que já é, né? Por quê? Porque a pimentinha, normalmente, ela não tem um. Ela busca muito mais a receita do que o lucro, né? Então, ela não tem um poder de lucro alto. Então, você pega uma pimentinha, por exemplo, a Armac, quando ela começou, ela tinha um poder de lucro de meio, tá? Então, obviamente, não estava simétrica. Taxa de juros estava 10, 12, ela dava meio de poder de lucro, certo? Só que ela cresceu, agora está dando 6. Tá entendendo? Então, por que que a turma pagava tudo aquilo lá? Porque a turma pagava o crescimento, entendeu? Isso que é para uma pimentinha. Para a pimentinha e dando valor, é claro que a Armac também teve a queda, ela saiu a R$ 16, o IPO está 10 hoje. Né? Mas a maior parte foi o crescimento de lucro de. E ainda e eu personalmente, né? Ela aumentou os dois. Então a pimentinha é isso aí.
né? É quando não é a turma confunde pimentinha com empresa que caiu, né? Empresa ruim, alguma coisa assim, né? Então não é, né? Pimentinha é aquela que você espera grande crescimento. Mas como eu falei, normalmente ela sempre vai ter um poder de lucro mais baixo que o benchmark, né? Justamente por causa disso, porque o mercado paga uma projeção para ela. Tem algumas que estão tá dando 9 já, né? Que é mais ou menos a Selic depois do imposto, né? Que eu uso, né? Já está assim, já tá no frete. Frete é difícil achar. Principalmente na qualidade que essas estão. Enjoei, vale 400 milhões, tem 250 em caixa. Abriu lojas físicas, margens 30, pimentinha. A pimentinha, certo? Ela é muito no operacional, né? O operacional tem que ser muito bom, né? Então, precisa olhar o operacional, né? Primeira vez que eu olhei, eu enjoei, até fiz um call com a diretora, assim, operacional assim tava não achei, tá entendendo? Hoje não sei, que eu não acompanho. Esse 260 em caixa depende do que eles vão gastar no caixa, né? O seu ídolo que gosta do Enjoei, né? O ídolo do Zaf. Mas eu não vi balanço, não vi nada, não sei. É só você olhar a receita, está subindo bastante. Há muito tempo, né? Trimestre a trimestre. Mais alguma dúvida? Não, não, o seu ídolo é outro, né? É aquele que você posta sempre lá, né? Nem coloque aqui, que senão eu vou levar voador do Bastard aqui. O Fio tá perguntando Embraer. Embraer eu não acompanho, né? O personalmente é uma impressão fantástica, mas os números eu não acompanho. A Embraer, né, dá prejuízo, né? Não quer dizer nada, né? Porque uma empresa que exporta, né, ela tem uma depreciação grande e tal, contabilmente, né, o lucro é um péssimo indicador. Vocês podem ver, né, Suzano, né? A Suzano, ela deu. O lucro dela veio bem baixo, né? Eu não vi o resultado da Suzano, eu vi que o lucro veio quase zero, né? Se o lucro da Suzano despenca, é porque o resultado foi bom. Se o lucro líquido da Suzano for muito alto, é porque o resultado foi ruim. Não tem. Pode, vamos ver aqui, mas com certeza foi bom o resultado. Deve ter caído em relação ao ano passado, porque o preço da celulose está menor. Mas com certeza foi um bom resultado. Quer ver? Quer ver o lucro líquido? Resultado líquido, 220 milhões. Ano passado, 5.200. Com certeza, esse resultado foi bom. Ó, receita líquida, 9 bilhões. Caiu no ano passado por causa do preço de celulose. Ó, mas teve um EBITDA grande. Ó, teve uma margem até melhor do quarto trimestre. Né? Menor do que ano passado, porque o preço de celulose caiu. Né? Então, o problema dela foi a marcação a mercado, certo? Quer ver o volume? Deve ter aumentado o volume também. Volume foi marcado para uma produção de papel acima da expectativa e baixos estoques de celulose, tá vendo? Não tem, ó. Essas empresas, Embraer, Suzano, quando o lucro vem muito baixo, pode contar que o resultado foi bom. A Armac parece bem resiliente. Parece difícil de copiar o modelo do negócio. Não, copiar o modelo do negócio é fácil. Certo? Qualquer bilhão aí você copia. O problema é equilibrar a estrutura capital ao longo do tempo com o crescimento, justamente que vai precisar de um ROIC que a maioria das empresas não consegue entregar. E um dos grandes fatores é oferecendo a manutenção, serviço, motoristas, etc. Sim, concordo. Concordo com você. É correto dizer que o poder de lucro das pimentinhas fica distorcido não só pela projeção no mercado, mas também pelo resultado financeiro gerado pelo CAPEX de expansão? Caso a caso, esse SMKR, você não está errado, mas não é todas, né? Porque, por exemplo, a Armac, certo? A Vamos, você não ajusta depreciação. Por quê? Porque são OPEX, não é CAPEX, né? Mesmo eles tratando como CAPEX, para você ajustar, você tem que tratar como OPEX, certo? Que vai ter que ser recomposto isso daí, né? Tem umas que sim, né? Mas a grande questão da pimentinha é você entender o poder de crescimento dela, porque ela não tem poder de lucro, tá entendendo? Você vai trocar um Banco do Brasil que tem um poder de lucro aí, hoje deve estar perto dos 20%, por uma que está com 4, 3, você trocar, né? Você tem que ter um pensamento que ela vai ter um crescimento condizente. E na maioria das vezes você vai errar. Sequoia estava com esse crescimento e em dois trimestres você viu o que deu, né? Então é por isso que é pouco dinheiro fazendo compras de vez em quando. Quando você vê que o resultado veio bom, você aumenta um pouquinho. Até evita que você mexa nas outras, porque você brinca com essas. Eu não vou ficar respondendo pergunta do Basser aqui, que eu vou levar a voadora, né? Mesmo porque eu concordo com ele, né? Empresa que dá prejuízo, né, atrás do outro é tchau mesmo, certo? Foi o que aconteceu com a Sequoia. Tchau, tá entendendo? Mas tem empresa que não dá prejuízo, só dá prejuízo contábil, né? Adicional, não vai dar tempo de fazer hoje. A Suzano vai comprar IP, mas é aquilo que eu falei, né? Entra a dívida e entra a EBITDA, né? BBAS deve estar com uns 20 de poder de lucro. Ah, você tá brincando. Pergunta essa pro Baster. Do Roberto Campos, pergunta pro Baster, tá? É o departamento dele. Se também, para você, se você deve trocar a VEG por Banco do Brasil, também pergunta pro Baster. É o departamento dele. Você tá querendo que eu leve voador aqui? Então, para finalizar, vamos lembrar que quem puder ajudar o Rio Grande do Sul, né? Ajude, quem estiver ali perto, se puder, principalmente quem for médico, enfermeiro, tiver conhecimento de logística, né? Às vezes, vai lá, fica 5 dias, 10, uma semana ali, ajuda, com certeza a situação vai ser muito grande para a pessoa. Né? Quem estiver longe ou não puder ir, né? Faça o seu melhor. Tranquilo, Neto. Bem, então, terça-feira eu vou fazer outro, tá? Porque tem muito balanço, vai ter mais balanço ainda, vai sair JHSF, vai sair CMI e outros que a gente acompanha aqui. Acho que Elber também, acho que não saiu ainda. Então, vamos fazer um pouco na terça, um pouco na sexta. Outro ponto em relação à doação, fazer de forma organizada e lembrar que não é descarte. O pessoal está tendo muita dificuldade logística por esses motivos. Se for mandar roupa, essas coisas, manda roupa boa, né? Não vai mandar roupa... Né? Entrega as doações aqui na minha cidade, por exemplo, é na Defesa Civil. Defesa Civil lá tem uma montanha de coisa e manda um caminhão, daqui a pouco já tem outra montanha. Tá entendendo? Se for em dinheiro, em Pix, eu fiz em Pix, né? Procurar alguém que você confie que vai chegar, né? Porque tem muito malandro nessas épocas, nessas horas aqui. Também fiquei sabendo de crianças ali que tiveram problemas ali, né? Quem estiver no Rio Grande do Sul puder olhar pelas crianças, né? É o principal, né? As crianças é tudo, né? Se vê alguma coisa... que possa afetar a integridade das crianças, denuncie. Né? Presta atenção nas crianças no Rio Grande do Sul, essas que estão em abrigo e tal, né? Porque tem pessoas, a maioria das pessoas são boas, mas tem pessoas muito ruins também, né? Então, quem estiver ali perto dos abrigos ali, tome. Dá uma olhadinha ali, né? Não custa, vê um cara meio estranho ali perto, né? Fala pro cara, tem um cara meio estranho ali, vai dar uma olhadinha no cara lá. Olhe pelas crianças, né? Então, até terça-feira.